Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar. Eu sou o professor Mauri e aqui comigo, senhoras e senhores, Fernando Baroni!
Olha só essa qualidade de áudio!
Ah, que beleza!
Eu estou no estúdio olhando para a cara de professor Mauri!
Finalmente, senhoras e senhores! Juntamos Fernando Baroni e professor Mauri no mesmo estúdio! Olha só que bela qualidade de áudio! Olha só que sincronia!
Só foram precisos 600 quilômetros de viagem, né, professor Mauri?
Ah, que isso! Nada que um Uber não resolva, né, cara? Pode fazer isso toda semana!
Olha, se bobear, fica mais barato que uma passagem aérea, viu?
Cara, hoje em dia, o preço da passagem, se você colocar uma mala pra trazer junto do Rio de Janeiro...
Pois é.
Aí, realmente, vale mais a pena vir de Uber, porque aí você pode trazer 4 malas, você aproveita e já faz um BlaBlaCar junto ali, divide carona. Vai dar certo, senhoras e senhores. Seu Fernando Baroni, antes de começarmos aqui a falar sobre o nosso Top 10 TV Cultura, quero trazer aqui uma mensagem dos nossos queridos amigos da Accenture, principalmente para você, querido ouvinte, essa informação é extremamente relevante. Por quê? Porque hoje é o último dia, o dia que sai esse episódio, no dia 28, é o último dia para se inscrever no Genio, o programa de estágio da Accenture.
É isso aí, pessoal aí que tá na faculdade, né? Tá procurando uma colocação super legal no mercado. Corre lá e acessa agora. É só a última chance de entrar no programa de estágio da Accenture.
É isso aí, tá aqui o link no post, tá? Se você é da área aí de tecnologia, da área de design, da área de criação, você pode ser a pessoa certa para ingressar aí no programa de estágio. Se você está no ensino superior para se formar entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, você pode fazer parte do programa de estágio e já dar início com o pé direito na sua carreira.
Corre lá, guicaiada universitária.
Compartilha. Se você já saiu da faculdade ou ainda não entrou na faculdade, compartilha com aquele seu amigo que é universitário, porque eu tenho certeza que ele vai curtir. Eu quero encher a Accenture da Cavalaria Geek. Eu quero invasão, Cavalaria. Vamos lá.
Fazer uma távola geek dentro da Accenture.
Caraca, imagina essa reunião. Você chega lá na reunião, né? Na Accenture, senta todo mundo na mesa, um olha pro outro e só fala, Raul. É isso que a gente precisa. Aproveitando também esse momento aqui de conversa com os queridos ouvintes, Fernando Baroni, é importante lembrar a galera que é importante compartilhar nosso conteúdo, né?
Nossa, com certeza. Seja o Top 10, seja o Não Acredito, qualquer um dos programas que a gente faz aqui, Update, pode ser as brisas da Laura, que é aquele minutinho, né?
Aquele minutinho de alegria no seu dia.
Aí, compartilhe com as pessoas, sabe? Deixe sua avaliação no agregador que você usa para escutar os podcasts.
Exatamente. Então, ajude a gente. Ajude a podocer. Às vezes fala, putz, não quero compartilhar os podcasts da Rede Geek, que eu amo tanto que eu quero ele só pra mim.
My precious.
Não, vou compartilhar. Pode compartilhar o dos amiguinhos também. É importante que o mercado de podcast continue aquecido sempre.
Isso aí. Tudo que você faz ajuda a podosfera a ser cada vez maior, mais bonita, mais cheirosa.
Exatamente, senhoras e senhores. Mas vamos de Top 10. Essa semana vamos falar do Top 10 TV Cultura, né? A gente teve o Top 10 TV Globinho, que foi uma polêmica atrás de polêmica. Deu treta. Eu sei que erramos, falamos besteira e agora estamos em busca da redenção com o Top 10 TV Cultura.
Que agora a gente tá falando com mais propriedade, né, Mauri? TV TV Cultura da Era de Ouro é a nossa época de infância.
Exatamente. Eu estava lá. Ali onde você acha que é uma igreja? Não, não, era TV Cultura.
Eu capinei toda aquela grama ali, vi o desenho surgir, vi a série aparecer.
Exatamente. Pra nós, né, que somos de São Paulo, a TV Cultura é o famoso Canal 2.
Isso, né, não? Isso.
Eu não sei se... Recentemente nós estivemos com um querido amigo do Mato Grosso, né? O Fábio, que falou, putz, eu não vi TV Cultura na minha infância porque eu sou do Mato Grosso, né? Então, me desculpa pra quem não teve essa experiência da TV Cultura. Aqui a gente vai elencar os top 10 melhores momentos da TV Cultura pra que você aí que não viveu essa experiência durante os anos 80, 90, possa viver agora a partir da nossa seleção.
É, até mesmo porque tem muita coisa que a gente vai falar aqui que depois passou em outros canais, sabe? Coisas que viraram ícones da cultura pop de qualquer maneira, mesmo pra quem não acompanhou quando estava passando, né?
Exatamente.
Porque é triste, né, Maria? O HF era sempre uma desgraça. Graça, né?
Então, cara, é isso aí, é o que tinha pra hoje. E, assim, não sei hoje, né, o que a galera tem acompanhado, só tá focando em séries, coisas do streaming e tal, mas a TV Cultura, ela continua sendo um oásis na TV aberta, né? De certa maneira, a ideia é sempre trazer conteúdo de qualidade para os telespectadores.
É aquela emissora que ainda se preocupa com a criança, com uma educação que não seja chata, boçal, né?
Exatamente.
A parte de jornalismo também super importante da cultura, né? Eles mantêm aquele mesmo padrão desde sempre.
Exatamente. E como tem muita coisa boa, né? A gente teve que criar um critério para elencar tudo isso e nós vamos levar em consideração o quanto cada programa deixou o nosso coração quentinho durante a infância.
Pura nostalgia para paulistanos.
Exatamente. Pura nostalgia para paulistanos. Exatamente isso. E óbvio que a gente teve que deixar coisas de fora, né, não, Baroni?
Ah, sim. Era coisa demais, né, Maurício?
Coisa boa demais, melhor época.
Não dá pra botar só 10.
É, exatamente.
Você deve até suspeitar quando a gente faz um programa que só tem 10 sem menção honrosa.
É, exato. Como assim, né? Só isso. E, né, a gente tem que começar falando aqui como menção honrosa, Anos Incríveis, série maravilhosa que mostra a infância até a vida adulta do Kevin, né?
Kevin Arnold.
Kevin Arnold. Ele, sua namorada...
Wendy.
Wendy. E aí, seu amigo Marilyn Manson.
Isso! Era a grande lenda dos anos 90 que o menino, amigo do Kevin Arnold, cresceu e virou o Marilyn Manson.
É isso aí, depois procurei isso na internet, vale a pena.
Acho que até hoje, né, mano, a gente fica com aquela música da abertura na cabeça, né?
É, eu não sei nem cantar porque, mano, é inglês, né?
Que é uma música dos Beatles, bastante conhecida, mas na versão do Joe Cocker, né?
Que é maravilhosa.
Boa, né? What would you do if I say?
Nossa, até arrepiou, cara. É muito bom, cara. Eu vivi dentro da família ali do Kevin Arnold ali durante esse período. Foi sensacional.
E também aqui, né, pra fazer outra menção honrosa, um desenho que apareceu recentemente aqui no Top 10 desenhos mais tristes.
Exatamente.
As Aventuras de Babar.
Puta, que da hora, velho. A animação baseada num livro francês é maravilhosa, uma delícia de assistir, mas é um desenho triste, né? É isso, faz parte
muito
da realidade.
Triste. Muito triste. E é como muita coisa dos desenhos, né, que passam na cultura, ela é franco-canadense, né? Muita coisa vem da França, do Canadá, da Inglaterra, né?
Pode crer, pode crer. Puta, maravilhoso. Véi, se já tem na menção honrosa Anos Incríveis e Babar, véi, você não tá preparado pra aquilo que vem nesse Top 10. Então, senta que lá vem a história, porque começou o Top 10! Abrindo o Top 10, senhoras e senhores, Rá-Tim-Bum!
Uma das coisas mais icônicas da TV brasileira pra criança.
Cara, é maravilhoso esse programa. Não sei, com esquetes, quadros, com...
É
uma coisa, assim, sensacional. E meu sonho era conseguir fazer aquela abertura, né, na minha casa.
que é uma máquina de Goldberg, né?
É isso aí, que é aquela a bolinha vai passando, ativando as coisas.
Bate no negócio, abre o negócio do rato vai atrás do queijo, puxa a corda.
Isso aí, a velha fiada.
Cara, eu ia puxar isso agora, mano. A música da velha fiar, cara. Era o desafio de criança lembrar da coisa inteira.
É isso aí. De tudo que impedia a velha fiar ali, mano. Fenomenal. Estamos falando aqui, né, de Rá-Tim-Bum, que foi gravado entre 1990 e 1994. E você não tem noção. Rá-Tim-Bum era dirigido por Fernando Meirelles. Sim! O diretor brasileiro com, meu, sucesso no mundo inteiro. O cara fez Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel, Dois Papas. Mano, Fernando Meirelles é fenomenal.
Então toma essa, tá? Esse era o nível de qualidade da TV Cultura, gente. E olha só, ainda tinha o Marcelo Taz no Rá-Tim-Bum, tinha o Carlos Moreno, que é o cara da Bombril, né?
Exatamente.
Que ele fazia o Máscara, né? Lembra?
Pode crer! Muito bom, muito bom! Que tinha o Ratinho junto com ele.
O Ratinho Fantoche. E, meu, tinha muita gente muito foda, teatro, de TV, participando do Rá-Tim-Bum. Era um elenco, assim, absurdo. Provavelmente, você não vai saber o nome de ninguém, né? Pelo nome, como a gente não sabe.
Exato.
Mas olhando pra cara das pessoas, tipo, puta, aquele cara! Aquela mulher! Que não sei o que fez aquilo! Que fez aquele outro!
Todo o potencial do teatro brasileiro dessa época foi aplicado ali, né, em Rá-Tim-Bum. Tanto que, meu, o negócio não era só sucesso entre as crianças, mas ele era um sucesso de crítica. Ele ganhou prêmios, pra vocês terem uma ideia. O programa, ele era tão legal que ele ganhou o prêmio de melhor programa infantil no Festival de Nova York. Um negócio 100% brasileiro.
E era muito louco mesmo, né, Marco? Você falou coisa das vinhetas, né? Nenhum programa era igual ao outro, né?
É, isso aí.
Você tinha uns quadros específicos, né? Tipo aqueles dois ETs que ficavam andando pela rua na nave espacial deles e tal. Mas era sempre muito misturado, tinha umas coisas muito viajadas, muito louca, né?
É isso aí, né? O barulhinho da maçã, né?
Senta que lá vem história, cara.
Pega a maçã, morde, senta que lá vem história.
Eu lembro, mano, que minha mãe dava muita risada, que eu ficava vendo, né, Rá-Tim-Bum largado no sofá. Uhum. E quando ele chegava o senta que lá vem história, eu sentava.
Exatamente! Pra ver a história. É quase quando o Cid Moreira, o William Bonner falam boa noite no Jornal Nacional.
Você tem que falar boa noite de volta.
Você tem que responder. Pra gente, é senta que lá vem história. Opa! Vamos sentar que eu quero ouvir essa história.
Qual que era o pedaço que você mais gostava do Rá-Tim-Bum, Mauri?
Ah, cara, tinha aquele... O da Esfinge, né?
Sim, maravilhoso.
Era muito bom, eu gostava muito. Tinha a parte de enigma ali, né?
Sim,
puta, eu adorava essa parte, era maravilhoso. E você, Baroni?
Eu adorava a música do banho, dos porquinhos, de roupão.
Ah!
Sujeira da coceira, cheiro ruim do chulé.
É, muito bom, velho, é maravilhoso, que saudade, viu?
E eu tinha muito medo do professor Tiburcio, que era o Marcelo Taz.
Você tinha medo dele?
Ele era bizarro, cara, era meio macabro até.
É verdade.
Aquele cara vindo correndo mais rápido do que devia, pequenininho, crescia na tela, girava.
É verdade.
Aquela aparência, né, esquisita.
Mas o professor Tiburcio, ele poderia ser um personagem de universo de Harry Potter, né?
Nossa, com certeza. Ele é tipo o Flitwick do Harry Potter, né?
Certeza, velho, certeza.
Colocação, pra quem já era um pouquinho mais velho nessa época de Ouro da Cultura, Confissões de Adolescente.
Puta, velho, era muito bom Confissões de Adolescente. Era a Malhação...
Antes da Malhação.
Da Cultura, a Malhação da Cultura. Mano, é porque ele contava, né, pra quem não pôde acompanhar, né, era uma série teen, passou em 1994, que contava o dia-a-dia de três irmãs sendo criadas por um pai solo, né?
É, pois é.
Desculpa, falei três, na verdade, errei. Eram quatro, tá?
Aí, ó, antes do strike, a gente já tá corrigindo.
É, isso aí, né? Porque, na verdade, eu não considerava a Débora Seco uma pessoa... Ela era minha namorada.
E ela era a irmã mais nova, né? Não tinha tanto destaque, né? Acho que a personagem da Débora Seco foi muito mais nas temporadas finais, né? Que ela ganhou destaque, ela virava adolescente também.
Exatamente, exatamente, cara. Puta, era maravilhoso. E eu curtia muito o personagem dela, principalmente da Débora Seco, porque ela era toda geek, né?
Sim, sim.
Ela consertava as coisas, ela ganhava dinheiro no prédio consertando o liquidificador dos vizinhos, sabe? Ela me ajudou a ser geek, né?
E você é um pouquinho mais velho que eu, né, professor Mauri? Então acho que você realmente já tava entrando na adolescência na época do Confissões de Adolescente.
É, né? Eu tava ali com... Eu tava com uns 10 anos, mais ou menos, nessa época.
Quase, né? Um pretinho.
É, isso aí, tava no pré-adolescente. Tava começando a ficar naquela fase que irrita os pais, sabe?
Sim, sim.
É o aborrecente, né? Eu tava nessa época.
Eu acho curioso do Confissões de Adolescente, principalmente revendo depois, né? Porque praticamente tudo da TV Cultura foi reprisado a eternidade, né, gente?
Ah, sim, porque é tão bom, merece, né?
É. E vendo depois, já mais velho, né? Pô, era uma coisa muito sensível, né? A maneira que eles abordavam as coisas das adolescentes ali, né? Todas as questões da mudança de corpo, de como as mulheres são vistas quando elas começam a se desenvolver, sabe? Pô, exato. Acho que foi uma série que foi importante pra muita gente.
Não, e temas sociais também, como, sei lá, sexo, uhum, né? Como se relacionar com isso quando você está durante a adolescência. É importante falarmos sobre sexo, ter isso na escola, mas ver isso numa série sendo retratado com pessoas da sua idade ali, é muito legal. Sei lá, temas como drogas, uhum, né? Então, tudo isso ajudou na nossa educação, né? Tudo aquilo que, sei lá, os outros canais destruíram, a cultura reconstruir ali, né?
De aquela jeito. Coisa da busca pela identidade também, né? Porque quando a gente começa meio que se questionar um pouco, né?
Quem sou eu? De que grupo eu faço parte? É. Né?
Até chegar naquela fase da adolescência que você fica insuportável porque você acha que sabe de tudo já.
É isso aí, você é imortal, né? É isso, é isso.
O que é imortal não morre no final.
Como diria a poetisa Sandy Júnior.
O Confissões de Adolescente foi inspirado num livro, né? Do mesmo nome, feito pela Maria Mariana.
Não sabia disso, sabia?
Você não sabia?
Não sabia que era baseado no livro, não. Bem legal.
Pois é, cara. E já era polêmico o livro e a série ganhou nessa polêmica justamente por abordar essas coisas que não eram faladas na TV, né?
Pô, sensacional.
É gravidez adolescente, aborto, sexualidade, né? Não era uma coisa super explorada no meio dos anos 90, né?
É isso aí. Como o Baroni falou, né? Confissões de Adolescente depois da TV Cultura, ele acabou sendo reprisado na Multishow, na Nickelodeon e também inspirou um filme que recebeu o mesmo nome, né? Confissões de Adolescente, que foi lançado em 2013.
Pra lembrar aqui, Mauri, o pai das meninas era o Luiz Gustavo.
Que é o Vavá do Sai de Baixo.
Ah, já pegando outra faixa etária, outra geração aí, ó.
Exatamente, exatamente. Maravilhoso.
Grande Luiz Gustavo.
8. Oitava colocação, um Contos de Fadas.
Olá. Eu sou a Shelley Duval. Bem-vindos ao Teatro de Contos de Fadas.
Cara, era muito, muito, muito bom, gente. Sério, não tinha como não amar Conto de Fadas, né? Isso é impressão de criança, tá, Baroni? A sensação que me dava de Contos de Fadas é que ele não era um programa em si. A sensação que me dava quando eu era criança, ele não era um programa em si. Ele era como se fosse um esquete de intervalo, sabe? Não sei por que me dava essa impressão, sabe? Aqueles intervalos meio publicitorial, assim, mas... Era muito legal você viver ali a história, as histórias tradicionais da literatura através ali da atuação, né? Era muito bacana.
Pra mim, a sensação quando era criança que era tipo um filme pra criança, sabe?
Sei.
Era apresentado pela Shelley Duval, cara.
Mano, pelo amor de Deus, velho. Tipo, a mulher tá no O Iluminado.
Ela é a esposa do Jack Nicholson no Iluminado, aquela que sofre o filme inteiro.
Exatamente, cara. E o Contos de Fadas, ele foi exibido nos Estados Unidos, né, originalmente, entre 82 e 87, mas chegou no Brasil na década de 90. Ele tinha 26 episódios que tinham uma duração de 50 minutos. Era um filme mesmo!
Era um filme pra criança. E ia ser efeito Chaves, né, Mauri?
É.
Eram só 26 episódios, mas parecia muito mais.
Exatamente, e era muito bom, cara. E as técnicas de produção eram bem Chaves também. Pô, aqueles episódios
sim,
de contos.
Sim. Era muito Chapolin,
né? X-Espírito. Tinha essa pegada, assim. Então, meu, teve Branca de Neve, Cinderela, Três Porquinhos, O Gato de Botas, A Bela Adormecida, os classiqueiras mesmo.
João Maria tinha, e tinha até aquelas histórias que eram mais uma coisa Europa e América do Norte, umas histórias que não chegavam aqui com força, né? Mas você acabava conhecendo por causa da série, né?
Por causa do Conto de Fadas que passava na TV Cultura.
Tipo aquela história da princesa que cresceu com plebeia e aí o teste pra saber se ela era da nobreza, ela dormiu num monte de colchão e tinha uma ervilha embaixo do último.
Ervilha embaixo do colchão!
Do último colchão, tipo, 8 colchões em cima da ervilha. E ela dormiu meio mal, parecia que tinha uma coisa nas costas dela.
Exatamente, caraca, velho. Maravilhoso. E o elenco era de peso, né? Não era tipo... Era produção de Chaves, mas com elenco de peso.
Eles gastavam tudo no elenco, né?
Exatamente isso. Pra vocês terem uma ideia, tinha Robin Williams no Conto de Fadas, velho.
Mick Jagger, Susan Sarandon, Jeff Bridges. Pô, tinha o Superman.
Você tá entendendo, velho?
Tinha o Superman, Man, gente.
Muito bom, velho. Muito bom, muito bom.
Mesmo. E o Mick Jagger.
É louco demais pensar que era uma produção pra TV, velho. E tinha esse elenco maravilhoso.
Oh, e, inclusive nos diretores, né, Mori? Porque como rolava um rodízio também, sim, pra fazer, pô, o Coppola dirigiu o episódio,
mano,
cara.
Mano, quem montou, né? Será que eles se juntaram e falaram assim, mano, e se a gente fizesse essa parada?
Eu acho que é muito da Shelley Duvall, né? Porque ela é produtora também dessa série,
pode,
né?
Pode ser. E, meu,
o Tim Burton, começo de carreira, dirigiu Aladdin, a Lâmpada Maravilhosa pro Contos de Fadas, cara.
Ah, mas tudo tem um começo, né?
É que não tinha o Johnny Depp ainda, senão seria um Aladdin muito estranho.
Imagina o Jack Sparrow sendo o Aladdin, seria tipo isso.
O gênio ia ser mó grotesco, uma coisa sombria.
Exatamente, exatamente.
Ela diz, esfrega a lâmpada.
Sete.
E na sétima colocação desse top 10... X, tudo!
Puta, programa da hora demais, velho. É um programa que tinha experiência, né? É. Programa que fazia a criança querer interagir com o programa em si.
Com o X.
É, isso aí, com o X, cara. Tinha o X da questão, tudo isso. Cara, programa maravilhoso. Conheço uma pessoa que mandou cartinha com um experimento pro X.
Olha!
E foi feito.
Caramba!
Minha companheira! E aí, só que é muito da hora, por quê? Minha companheira se chama Maria Carolina, né? Uhum. E aí, quando começaram a ler a cartinha dela lá, ela ficou, mano, sou eu! Mega empolgada, que sei lá o quê. E aí, no final, mandaram um beijo, um abraço pra Ana Carolina.
A primeira decepção da infância.
É muito bom, mano. É muito bom. Imagina a frustração da criança de ver toda a sua carta ali no programa, predileto, e no final falarem outro nome, mano. É muito bom.
E meu, o X-Tudo, ele era completaço, né, meu? Que ele dava dica de leitura, ele ensinava a criança a fazer comida,
é isso,
fazer
aí
vários lanches, sabe? Bricolagem, coisa que ajudava no seu desenvolvimento na escola também, sabe? Várias atividades, assim. Esses experimentos de química, de ciências. E, meu, foi tão bem sucedido que durou 10 anos, sabe? Foi de 92 a 2002.
Cara, era muito, muito bacana. Sei lá, nossa época, se não me engano, o apresentador era o Gerson, né? O Gerson, isso, de Abreu. Putz, era marcante, né? Ele ali, o carisma dele e tudo mais. Então, pô, pelo menos quando já era adolescente, né? Já jovem adulto, quando ele faleceu, foi um peso.
Foi triste,
meu. Eu perdi meu amigo de infância, sabe? Foi pesado.
Que o Gerson, ele saiu no meio do programa, né? Ele foi, acho que pra Manchete, se não me engano, fazer o Agente G, que era quase um X-Tudo, lembra?
É, isso aí, cara, é isso aí. Então, assim, fazendo um paralelo pra quem nunca assistiu X-Tudo, acho que o que é próximo de um X-Tudo hoje é uma mistura, sei lá, meio de Manual do Mundo
com Ana Maria Braga.
Com Ana Maria Braga, exatamente. É uma mistura do Manual do Mundo com Ana Maria Braga, porque às vezes tem receita, às vezes tem experiência, às vezes tá contando uma curiosidade, e é isso.
Tinha uns convidados, né, pra falar de alguma coisa específica, era bem...
E o X tem o Louro José, né?
É, exatamente.
Na
sexta colocação, Doug Funny.
Entra a guitarrinha. Cara, que desenho maravilhoso, sensacional. Doug Funny, velho. É muito legal porque o Doug Funny, pelo menos pra gente que assistiu na época que foi lançado, gosto mais da versão da Nickelodeon do que da Disney.
Da Disney, né? A Disney deu uma estragada.
Deu uma estragada no rolê. Era muito legal porque a gente que assistiu aí nos anos 90, nós estávamos mais ou menos na mesma idade que o Doug, sim, ali, né? Sim. Então a gente vivia os conflitos do personagem do desenho, então era muito fácil se apaixonar porque era você ali, né? Não tinha jeito.
Eu acho que o Doug foi quase tipo o Confissões de Adolescente em desenho pra meninos.
É, sabe? Exatamente isso, cara. Porque era um garoto que chegou numa cidade nova, tem a sua família, o irmão, a irmã, cachorro, e aí tem que entrar numa nova escola, né? Se relacionar com novas pessoas, um novo ambiente, se apaixonar apaixona pela Paty Maionese.
Uou, uou, uou. Paty, você é minha maionese. Quem dera fosse a maionese do meu pão. Uou.
E o cara, moleque tocava banjo, né?
É muito. Ele era todo esquisitão, né? Era muito fácil você ser um meio nerd e se dedicar com aquilo, porque na nossa época,
é, isso aí.
Ser nerd era quase um condenamento social.
É isso aí, sabe? É uma ofensa, né?
É. Então era muito interessante mesmo isso. E os personagens eram muito legais, né? O Skeeter, o amigo dele, era louquíssimo.
Exato.
A irmã dele, a Judy, que era a irmã mais velha do teatro, né? Toda dramática.
Conceitual.
É, maravilhoso.
O vizinho dele, né? O Mr. Dickens, que na verdade é o nome do criador do desenho. É, e, pô, o cara todo geek, né? A casa toda tecnológica.
Ele era tipo, sei lá, mistura do Steve Jobs com o Tato, sabe?
É, exatamente. É geek, tem ideias ótimas, mas é pobre, né?
E tinha o Roger, né, que era o vilão, assim, pra se dizer, que era o cara de jaqueta de couro.
Bad boy.
Sidecut, pá, e crenqueiro.
Era muito, muito legal. Uma coisa que foi muito marcante, que o fato do Doug ter o seu diário, né, que era uma coisa que, culturalmente, pelo menos no Brasil, era uma coisa muito associada a mulheres, né, às meninas.
Sim.
O cara ter o seu próprio diário nessa época era uma coisa disruptiva, então ele contar suas histórias ali, através do diário, era muito, muito legal.
E eu lembro muito da banda que eles gostavam, né? Que era inspirada nos Beatles, né?
Os Beats.
E a música do Mingau Matador, essa, cara.
Aí, ô!
Mingau Matador!
E aí? Era muito bom. Tia. Batendo numa lata. Tocando o meu banjo. Que era a música da banda deles.
E... O Skeeter era quase um Mickey, né? Aquele...
Hey, dog! É verdade. Ai, mano, que delícia, velho, que delícia. Pra quem quer, né, viver um pouco da experiência do Doug Funny, tem na Disney Plus, né,
sim.
Só que a versão
da Disney.
A versão da Disney, porque depois, no meio do processo, né, pertencia a Nickelodeon, a Disney foi lá e comprou os direitos e passou a produzir, se não me engano, fez mais umas duas ou três temporadas depois.
Você pode assistir o Doug de manga longa.
É, exatamente.
Que a manga fica mais comprida. E a escola fica no formato da cara da menina.
Da milionária da cidade. É isso aí. A versão da Disney de Doug é caso o Partido Novo ganhasse as eleições na cidade. Privatizam a escola.
É o Bloomington do Amoedo, né?
Exatamente.
Cinco.
Do top 10! Cocoricó!
Com uma das melhores músicas de abertura, né, velho? De todos os tempos, né? Era muito boa, muito bem construída, né?
Tá na hora do Cocoricó! Tá na hora da turma do Júlio! O Júlio na gaeta bicharada no vocal!
Cantando rock and roll! Cocoricó! É muito bom, né? É muito legal como nessa época o rock tava muito impregnado, né? Nos desenhos, nas coisas, né? As aberturas mesmo de anime, né? Dos desenhos, de outros canais, eram todo rock and roll.
Pô, lembra quando o Angra refez a abertura de Cavaleiro do Zodíaco?
Sim!
Senseiá!
É isso mesmo. Ou até mesmo a abertura do desenho Pole Position, né?
Nossa, sim!
Pole Position! E, velho, a guitarra comendo solto, velho. Essa época...
Power Rangers, cara. Aquele riff nervoso do Power Rangers dedilhado.
É, exatamente. Essa época, o rock and roll mandava nos desenhos infantis.
E olha só que morico. Cocoricó é o programa mais longevo da TV Cultura.
Você tá brincando.
Bom, ele começou em 96 e só parou em 2013.
Eita, moleque. Mas é engraçado, cara. Eu nunca me vinculei tanto com Cocoricó, sabia? Não sei se eu já era adolescente. Não sei. Não me pegou tanto.
É porque 96, né?
É, já tinha ali os meus próximos 12 anos aí.
É, eu também, né? Já era um pouquinho mais velho mesmo. O Cocoricó é um programa mais infantil. Pra galera pré-escola e começo da idade escolar, né? Eu tenho uma irmã 6 anos mais nova.
Ela
amava Cocoricó. Eu assistia por tabela, né?
Tava lá, né?
Não, tem uma TV, né, Maurício?
Não dá, não tem o que fazer. Ou é isso ou nada, né?
Ou vou ler um livro, coisa que eu fazia bastante também, dependendo do que ela ia assistir.
Exatamente.
Veja bem, eu tenho uma irmã mais nova. O desenho que eu mais vi em fita na minha vida foi A Pequena Sereia.
Beleza, beleza. Conheço todas as falas, músicas.
Opa, posso recitar aqui. A gente faz um podcast especial pra isso.
Muito bom, muito bom.
E o legal é que o Júlio, que é o fantoche, é um programa de fantoche, galera, pra quem não viu Cocoricó. Acho meio difícil, a não ser que você realmente não fosse de São Paulo, porque, porra, quase 20 anos de programa, né?
Pelo amor de Deus.
Mas, assim, o Cocoricó era um todo de fantoches. Então tinha o Júlio, que era um menino.
Sim.
As galinhas eram bonecos de fantoche, o cavalo, né? Tinha é isso vários aí, animais da fazenda ali interagindo com ele. E, meu, aí passava desenho no meio, né? Tinha essas partes fazendo umas coisas mais didáticas e tal.
Mas o boneco do Júlio não foi a primeira vez que ele apareceu, não foi no Cocoricó, né?
Não, foi no Banho de Aventura.
É, exatamente. Porque era o mesmo boneco, né?
É, se bobear o Banho de Aventura deve ter sido a coisa de fantoche que mais marcou nossa geração, Mori.
É.
Que muita gente não lembra do nome, né? O Cadê o Léo?
É, Cadê o Léo? O máximo que chegava era Muppets, né?
E
olha lá, né?
Aliás, já vou aproveitar aqui e fazer retroativo a menção honrosa a um Banho de Aventura.
Merece.
Que, meu, era maravilhoso mesmo e assustador ao mesmo tempo.
Desenhos que dão medo, né?
Acabei de lembrar, Mauri, o nome do cavalo que era maravilhoso, que era o Alípio.
É, mano, é isso, né? Tipo, considerando que o programa que ficou mais tempo ao ar, né, dentro da TV Cultura, realmente ele foi marcante, né? Ele foi muito bem produzido e não marcou só a geração dos anos 90, pelo jeito, né? Marcou até os anos 2000, então realmente ele merece estar aqui no nosso top 10.
E tinha vários brinquedos, saíram várias coisas do Cocoricó, né? Brinquedos didáticos com a marca e tal. E a curiosidade aqui, Mauri, o fantocheiro ali, né, que o fazia bonequeiro? O Júlio, é o bonequeiro, é o mesmo que fazia o X.
Ah, que da hora! Cara. É o bonequeiro oficial da TV Cultura.
Sim, a gente, Pobial vai aparecer aqui de novo, porque realmente ele fazia quase todo o programa de fantoche, ele tava lá.
4. Na quarta colocação, Gloob Gloob.
Cara, quando eu era criança, o meu desafio quando eu começava o Gloob Gloob era cantar a música de introdução sem parar pra respirar. Gloob 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 Gloob
Gloob Gloob
Gloob
Gloob Gloob. Puta, mano, que da hora era Gloob Gloob. Cara, pra quem não tem ideia, né, Gloob Gloob é o chroma key na sua melhor forma nos anos 90, né, mano? Porque era isso, eram dois peixes no fundo do mar comandando um programa infantil. Só que nada mais é do que eram
dois adultos
num fundo verde, vestindo roupas verdes, onde somente o rosto era pintado e eles vestiam uma máscara que de tinha o formato de peixe. Então as cabeças ficavam flutuando e aí pareciam dois peixes, né? E aí o chroma key era substituído pelo fundo do mar.
E essa máscara era louca, né? Que tinha umas animações, né? O rabo mexia
ela tal. Tinha movimento.
Era bem legal,
cara. Era muito, muito bacana.
O que eu achava legal é que a abertura do Gloob Gloob já explicava todo o rolê, né?
É.
Que era um indígena numa canoa com uma TV.
É isso aí.
A TV caía no mar e conforme ela ia descendo, ficava o Gloob Gloob. Quando chegava no fundo do mar, ela ligava magicamente e apareciam os peixes pra ver TV.
Não era magicamente, era um peixe elétrico.
Sim. Nossa, é verdade. Caraca, mesmo. Era tipo uma enguia, né? Mordia no então, o cabo da tomada e ligava a TV, cara. Caraca, meu! Maravilhoso!
É muito bom, e é muito louco porque não faz o menor sentido, porque se ligar a TV, devia ligar o quê? Uma câmera e não uma TV! Mas... Se a gente tá assistindo eles, né?
Você tá lá no fundo do mar junto com os peixes.
É, exatamente, cara, exatamente. Era um programa ali, né, onde eles interagiam e iam chamando os desenhos, isso, né, as coisas ali entre um bloco e outro após as interações. Então, no Gloob Gloob, a gente teve muito acesso aos desenhos que a gente citou em outros episódios aqui, como, por exemplo, os desenhos mais tristes, né?
É, tipo, o Pingu passava no Gloob Gloob, né?
Exatamente, exatamente.
A Rua dos Pombos passava no Gloob Gloob, cara. Eu lembro muito da Rua dos Pombos. Venha comigo pra Rua dos Pombos.
Caraca.
Fazer amigos na Rua dos Pombos.
Mano, é muito bom, né? Esse programa, ele ficou no ar durante basicamente a década de 90 inteira, né? Ficou de 91 a 99 e teve 670 episódios, velho.
Caraca, véio. Não!
É isso mesmo. Nos anos 2000, tentaram relançar, né? Foi relançada uma nova versão do Gloob Gloob, agora com uma pegada um pouco mais ecológica, o que faz sentido, né? Considerando que são peixes no mar e tal. Você pode trabalhar muito bem essa temática.
Cara, faz uma falta uns programas assim, né?
Nossa,
Gloob Gloob. Era muito legal, mesmo depois que eu já era mais velho, sabe? Eu já tinha uns 12, 13 anos, eu ainda assistia Gloob Gloob, sabe?
Toda vez que a gente faz chroma key aqui em algum vídeo na Rede Geek, o que me vem é Gloob Gloob, cara. É isso, eu quero vestir uma roupa verde
deixa sua cabeça.
É, e fazer meu próprio Gloob Gloob.
Lembra que às vezes tinha uma participação de uma caranguejo também.
Ah, é verdade.
Ou talvez já... Não era na versão nova. Tinha uma personagem caranguejo no Gloob Gloob também, que aparecia de vez em quando. Que os peixes eram a Gloob e o Gloob.
É isso aí.
A carangueja Carol.
Caraca, é verdade, velho. Era muito bom. Que aí a mão dela, né, fazia os
pinças.
As pinças, cara. Puta, que saudade,
mano. E se for pensar, você vê mais velho, dá muito pra sacar que era a mão dela mesmo, porque a parte que juntava, né, o bracinho da coisa, era um paninho solto, assim, né?
Exatamente. Tipo,
um plastiquinho.
É muito bom, cara. Puta, que época da hora, velho.
Terceira colocação do Top 10! O zagueiro das perguntas, o King Kong do conhecimento, o duque das descobertas, o gigante dos cientistas, o Elvis da experimentação, Pikmin!
Mano! As aberturas, né, de Pikmin eram muito boas. Tinha essa pegada, né, igual meio Gloob Gloob, né? Quem ligava a televisão pra você assistir o Pikmin eram os dois pinguins ali.
Sim, no Polo Norte.
E aí, mano, era experiência atrás de experiência. E aí toda abertura, né, de programa tinha uma chamadinha como essa que o Baroni fez, diferente, pra apresentar o Pikmin de um jeito glorioso,
e
né?
E aí aquela música, Pikmin!
Puta, mano, o Pikmin fez parte da criação, do desenvolvimento do meu caráter, velho.
Pra mim também, cara. Eu amava o mundo de Pikmin. Nossa.
As experiências, os ensinamentos, as histórias. Cara, sei lá, eu assistia Pikmin, eu era uma criança barra pré-adolescente ali. Sim. Mas foi tão marcante pra mim que Pikmin me ajudou no vestibular.
Ah, sim, com certeza, cara. Lembrava.
É isso aí, velho. Você lembrar cores do arco-íris, velho. Porra, isso ajuda a construir a educação das crianças.
Eu entendi como funciona a cicatrização de uma ferida com o Pikmin.
É, isso aí. Ele demonstrando como funcionava.
Destruindo uma parede, depois jogando as bexigas, que eram os glóbulos vermelhos e brancos.
Isso aí com fita adesiva.
Fita adesiva colando.
Cara, eu fiz muito... Eu fiz vidro falso com o Pikmin.
Eu fiz o osso mole.
É, isso aí, osso mole.
O ovo de borracha. Sim. Aquela borracha látex, né?
É, isso aí, era um slime, sei lá. Um slime, só que ficava mais durinho, virava uma bolinha. Puta, era da hora demais, da hora demais. O mais da hora, né, pelo menos pra mim, que eu tive a oportunidade de conhecer o Pousalum, que é
faz o Pikmin.
Que faz o Pikmin, né? Ele veio pro Brasil, a gente pôde jantar junto. Depois do jantar, a gente queria gravar uma entrevista com ele. Ele foi extremamente gentil, falou, não, gente, vamos gravar essa conversa assim. Só que aqui no restaurante tá muito barulho. Meu, vamos lá pro meu hotel, a gente pede uma sala pra eles. Meu, a gente sentou e gravou uma conversa com o Pousalum, contando, né, todas as suas histórias e tudo mais. Inclusive, virou podcast. Vou pedir pro pessoal da produção colocar o link aqui pra vocês ouvirem. E tem duas versões. Tem a versão em inglês.
E a versão...
Em português. Né? Inglês original ali, a entrevista em inglês. E a versão em português traduzida, né? Dublada pelo dublador original do Pikmin. Então, você vai ter a experiência completa de viver, né? Essa entrevista que a gente pôde fazer com uma das nossas referências na infância.
Sensacional, cara. Pelo visto, ele é tão gente boa quanto o personagem era.
Sim, né? Exatamente, cara. Ele é tão gente boa quanto o personagem era. E a gente fala muito do Pikmin, né? Mas tinha, meu, as Roses, né?
É, tinha mais de uma.
Teve, né? Mais de uma. Teve o Lester, que, meu, puta, personagem maravilhoso. Se um dia eu fizer cosplay de alguma coisa, será de Lester. Tá aqui o meu juramento pra você.
A gente pode fazer todo mundo, né? Alguém faz a Rose, alguém faz o Pikmin, faz o Lester.
É isso aí. Pra quem não assistiu, o Pikmin foi ao ar entre 94 e 2002.
E depois ainda passou na Record e aí voltou pro TV Cultura.
Ou seja, Pikmin é bom demais até hoje. Segunda colocação! o mundo da lua.
Nossa senhora. Caraca, que beleza.
Eu acho que hoje eu sou podcaster por causa de mundo da lua.
É, por causa do rádio, né?
É, ele tinha o gravador dele lá. Alô, alô, planeta Terra chamando. Alô, alô, planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva e Silva falando diretamente do mundo da lua, onde tudo pode acontecer.
Cara, é isso, é isso. Pra quem não assistiu, né, o Mundo da Lua, era uma série que se passava dentro da casa do Silva e Silva, né?
Sim.
O Lucas Silva e Silva era o filho mais novo da família, e aí ocorria algum conflito dentro da casa, o Lucas saía, ia pro cantinho dele, e aí ele imaginava uma solução, algum desfecho pra aquela história, e gravava no seu gravador, que era maravilhoso de lindo, né?
Era tijolão, né? Com aquelas fitas de rolo que o vô dele deu pra ele, né?
Exatamente.
Que era interpretado pelo grandíssimo Gianfrancesco Guarnieri.
É maravilhoso. Não, elenco, né, cara?
Pô, da... tinha ele, tinha o Antônio Fagundes, que era o pai, né? Era o Rogério Silva.
É, sim.
A Mira Har fez a mãe, a Carolina. Aí tinha a avó, né? A avó Ivone, que era a Liana Duval, pô, outra grande atriz das antigas.
Pelo amor de Deus.
A Lucinha Liss fazia tia dele,
é,
né?
É verdade. Caraca, velho. Não, era muito bom. Era muito bom mesmo. E é legal porque dentro da série tratavam-se conflitos de família, que era algo que a gente também vivia naquela época, sendo provavelmente a criança da casa e tal. Então, ali, através da imaginação do Lucas contando a sua versão da história, a gente via, né, as possíveis soluções ali, até ele voltar pra realidade e provavelmente se conciliar com a família de alguma maneira.
É, era muito engraçado que ele sempre exagerava demais, né, o relato fantástico dele ali.
Sim.
E aí, ele mesmo chegava na moral da história pra resolver a situação, né?
Exato.
E, meu, o Luciano Amaral, ele fazia perfeitamente aquelas crianças chatas mesmo.
Sim,
burrada, bicuda.
Era isso mesmo. Não, cara, o personagem do Lucas Silva e Silva foi tão marcante, que o ator, né, Luciano Amaral, até hoje, você olha pra ele, né?
É o Lucas Silva e Silva.
Oi, Lucas Silva e Silva. Ele hoje, meu, apresentador da ESPN, da parte de games, né? Ele é produtor de conteúdo nessa área de games. Eu sempre encontro com ele nos eventos de lançamento de produtos, sei lá, a gente tava na Brasil Game Show até quinzena passada, e aí ele tava lá também, encontrei com ele, e aí Luciano, tudo bom? E na minha cabeça é, e aí Lucas Silva, Silva, tudo bem com você? É isso, cara, é isso.
Mauri, quando eu era criança, da idade do Luciano Amaral, quando ele fez a série, eu era idêntico a ele.
É nada, velho.
Era igualzinho, velho.
Mas na personalidade ou fisicamente?
Não, fisicamente, eu era igualzinho o Luciano Amaral.
Chegou do autógrafo na rua.
Não, era mais meus filhos mais velhos me zoando, me chamando de Lucas Silva e Silva.
Domingo no almoço de família, era isso.
Eu lembro muito de um episódio que o Lucas queria comer doce e a mãe não deixou antes dele comer a janta e tal. Aí ele fica putaço, vai pro quarto, dele brisa num esquema que todo mundo pode comer o que quiser. E daí todo mundo só come doce, sorvete, sabe? Essas coisas, Carolina, bolo. Aí eles ficam todos bem gordões, assim. E daí ele não aguenta mais comer só doce e porcaria. Daí ele corre desesperado uma noite na geladeira e acha uma cenoura velha meio cagada no fundo da... Aí a família inteira vem pra cima dele. Não, não, você não pode comer, não! Eu não quero uma cenoura!
Exatamente.
E, cara, tinha o videogame dele, que era o jogo do Xisto.
É isso aí, cara.
Maravilhoso, velho.
É muito bom.
Como é que a Tectoy não fez o jogo do Xisto na época, cara?
Merecia, merecia, velho. Era muito bom.
Teve a boy band, né, do universo.
Os Big Bad Boys.
É, todas as meninas gostam de nós.
Somos os Big Bad Boys.
Todas as minas gostam de nós.
Era muito, muito bom. Muito louco, porque tiveram apenas 52 episódios, mas foi extremamente marcante e reprisado
inúmeras vezes.
Recapitulando.
Assim, você tá revivendo sua infância, você tá vendo isso pela primeira vez e se perdeu? Fica tranquila que agora a gente tem o Recapitulando.
Peace.
Décima colocação, Rá-Tim-Bum.
Não, fala direita.
Rá-Tim-Bum.
Exatamente.
Nove.
Nona colocação, Confissões de Adolescente.
Foi aí que eu me apaixonei pela primeira vez pela Débora Seco.
Oito.
Na oitava colocação, Contos de Fadas, com seu elenco hollywoodiano.
Rei Mick Jagger.
Sete.
Na sétima colocação, X-Tudo! Tudo, 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 tudo.
E a primeira decepção da minha esposa.
Seis.
Na sexta colocação, Doug Funny.
Cinco.
Na quinta colocação, Cocoricó.
Quatro.
Na quarta colocação, Gloomy Gloomy. E a revolução do chroma key.
Três.
Na terceira colocação, O Mundo de Bikman.
Dois.
Na segunda colocação, O Mundo da Lua. Provavelmente o programa mais famoso de todos os tempos da TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum.
Mano, eu amava Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que eu era até um pouco mais velho do que a faixa etária que foi pensado, né? Ou quando
com
foi lançado.
Certeza, mano.
Mas, velho, eu amava aquele negócio, assistia muito.
Eu também, cara, porque assim, se for pensar, o Rá-Tim-Bum original não foi pra gente. A gente já pegou uma fase de reprises do Rá-Tim-Bum quando a gente era criança.
Sim, sim, sim.
E aí, quando saiu o novo programa pra criança, a gente já tinha passado. Ah, né? Quero caçar o Rá-Tim-Bum. Mas isso. Os dois eram muito legais de qualquer jeito.
Eram muito bons, velho. Todos os quadros, meu, era muito legal.
Que sol é esse? Quem sabe o nome dele?
É muito bom, velho.
Que mais tarde virou o meme com a imagem dos passarinhos com passarinho. Que porra é essa?
Sim. E tinha a lenda que uma das passarinhas era a Sandra Nenberg, né?
Sim!
Lembra dessa lenda?
Caraca, velho!
O Castelo Rá-Tim-Bum, aliás, deu uma arma pras crianças da época, que era o chavão, porque sim não é resposta.
Porque sim não é resposta, Zé. Por quê? Fica o Zequinha, né? Mas por quê? Por quê?
Por quê?
Porque sim, Zequinha!
É, porque sim. E aí era o personagem do Taz, que fazia o professor Tibúrcio
e voltou aí no Castelo Rá-Tim-Bum.
É isso aí, porque sim não é resposta. E vinha a explicação pra pergunta do Zequinha. Cara, tinha a música de lavar as mãos, né?
Do ratinho, cara, pô.
Não. Tchau, preguiça!
Tchau, sujeira!
de lavar a mão era do Rá-Tim-Bum, né? Lavar... Não. Lavar uma, lavar outra mão.
Os dois tinham músicas pra lavar a mão e pra tomar banho. Essa que você tá cantando é do Castelo Rá-Tim-Bum, que é com Arnaldo Antunes.
Arnaldo Antunes,
fez a música de lavar a mão do Castelo Rá-Tim-Bum.
É isso aí, um titã fazendo a música. Fez a música de um programa infantil, cara. É isso aí. Mano, Tíbio e Perônio, que era...
Os cientistas, era o Bikman.
Eram dois Bikmans dentro da TV Cultura ali, dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Que eu também tive a honra de entrevistar os dois, cara.
Nas minhas duas referências aí, meu, que foi o Pousalum com o Bikman e o Tibi Peroni. Foi muito legal, cara, essa entrevista que a gente fez com o Tibi Peroni. Por quê? A gente dividiu o programa em quatro blocos, né? O primeiro bloco, a gente entrevistou literalmente o Tibi Peroni. Então eles fizeram os personagens.
Que maravilhoso.
E eles nunca tinham feito os personagens de improviso ali. Foi muito, muito divertido. Aí os outros três blocos foram com os atores e tal. E, pô, foi uma experiência extremamente emocionante poder entrevistá-los.
Sensacional, cara.
Foi muito legal. Fica o link também aí no post de produção. Coloca aí pra galera curtir junto com a gente.
Nós somos gêmeos e gênios.
É, cara. Era sensacional.
E assim, é um fenômeno. Esse aqui eu acredito que mesmo quem não pôde assistir TV Cultura e acompanhar, conhece Castelo Rá-Tim-Bum, sabe?
Exatamente.
Pô, tem exposição até hoje em museu do Castelo Rá-Tim-Bum.
É, velho.
E é sempre cheio, faz lota, esgota ingressos, sabe? Uma coisa absurda.
É, não, na época realmente foi um sucesso, tá? Pra vocês terem uma ideia, né? Castelo Rá-Tim-Bum foi gravado entre maio de 94 e dezembro de 97. Teve mais de 90 episódios. E pra vocês terem uma ideia, já no primeiro episódio, né, no lançamento, o programa conseguiu cravar 8 pontos no Ibope. Ou seja, eram mais de 300 mil domicílios assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Considerando que é a TV Cultura,
pois é.
8 pontos é muita coisa.
E aí virou peça de teatro, musical, livro,
filme.
HQ, teve um filme do Castelo Rá-Tim-Bum.
Caraca, velho, era muito bom.
E eu lembro, eu fiquei triste quando falaram do filme do Castelo Rá-Tim-Bum, que saiu o trailer e tal, porque não tinha mais o Nino, né?
É,
isso. O Nino
era realmente um menino.
Era, né? Uma criança.
Era uma criança. Porque, né, aquela coisa, o Nino é um menino de 300 anos e era interpretado por um adulto, né?
Exato, exato. Puta, mas o plot da série ali, do programa, era muito legal, com muitos personagens marcantes. Tinha a Cobra Celeste, tinha o tio e a tia, né? Também eram bruxos.
Tio Vitor e a tia Morgana.
Exatamente.
Né? Raios e trovões! E trovejava. Era maravilhoso.
Sim. Não, o mal andando pelos encanamentos do castelo. Sim. O doutor Abobrinha tentando comprar o castelo pra construir um empreendimento imobiliário.
Cara, teve uma época, Mal, que eu trabalhei numa agência de publicidade em São Paulo, na Vila Mariana. Sim. E ela ficava muito perto de onde o ator do doutor Abobrinha morava.
Ah, então você via ele na rua.
Eu via ele direto na rua porque ele saia pra passear com o cachorrinho dele.
Aham.
Uhum. E, meu, a gente encheu o saco dele, Maurinho.
É óbvio, né?
Ele passava perto de ficar, esse dia esse castelo será meu.
O cara não aguenta mais.
Ele não aguenta mais, com certeza, cara. Ficou tão marcado. Ele foi tão bom fazendo um personagem tão legal que ele não deve ter paz na vida.
Exato.
Tia Caipora. Lembra da Caipora?
Sim. A repórter Penélope.
Sim, sim. O Etevaldo, cara.
Etevaldo, velho.
Era muito freak o Etevaldo, né, meu?
O entregador de pizza, o...
Bongô.
Bongô! Puta que pariu, velho.
Era... Não, sério. Castelo Rá-Tim-Bum merece estar no primeiro lugar.
Grande, uma obra-prima do Cal Hambúrguer, né,
cara? É isso aí. É
bum, bum, bum. Castelo Rá-Tim-Bum. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim.
Ai, que da hora.
Ô, oh, saudade dessa época, viu?
Saudade boa, saudade boa.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.